começam hoje a ser recrutados os primeiros 50 voluntários para teste da vacina contra a dengue em humanos.
Divulgadas regras de como os municípios participantes do Mais Médicos devem tratar os profissionais do programa quanto à recepção, deslocamento, moradia e alimentação.
Inaugurados hoje 3 novos campos do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte.
Quarta-feira, 2 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começa a ser testada aqui no Brasil esse mês uma vacina brasileira contra a dengue. Os primeiros voluntários já podem se inscrever a partir de hoje em www.vacinadengue.com.br.
A vacina está sendo desenvolvida para combater em uma única dose os 4 tipos da doença já identificados no mundo. Nenhum outro país tem uma vacina como essa.
A previsão dos pesquisadores é de que a vacina chegue à população em 5 anos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o Instituto Butantan de São Paulo a iniciar a etapa de pesquisa em seres humanos da vacina contra a dengue. Os testes são resultado de uma parceria que começou em 2006 com institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos. A pesquisa vai durar 5 anos e envolve 3 fases. A primeira busca verificar a segurança da vacina, o que já foi feito e alcançou resultados positivos com pacientes norte-americanos que produziram anticorpos contra todos os tipos da doença. A segunda etapa, que começa agora em outubro, vai até o final do ano que vem e deve envolver 300 voluntários do estado de São Paulo. De acordo com o diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan, Alexander Precioso, a ideia é verificar se a vacina é eficaz também em brasileiros na defesa do organismo.
Num primeiro momento, os 50 primeiros voluntários deverão ser pessoas que nunca tiveram dengue, portanto, essas pessoas serão recrutadas aqui na cidade de São Paulo, e os 250 voluntários restantes, aí sim serão pessoas que podem ou não ter tido dengue e serão recrutados tanto aqui na capital, como também serão avaliadas na cidade de Ribeirão Preto.
De 2015 a 2017, vai ser realizada a terceira fase, que vai envolver uma quantidade muito maior de voluntários, representando outras regiões do Brasil e diferentes faixas etárias. É a partir dessas informações que os pesquisadores vão dizer se a vacina realmente funciona e se pode entrar para o calendário de imunização do SUS, o que pode acontecer a partir de 2018. De acordo com o pesquisador Alexander do Butantan, mesmo após a descoberta de uma vacina eficaz, os cuidados tradicionais não devem ser deixados de lado.
Uma vez a vacina funcionando, ela vai proteger as pessoas de adquirir a dengue, mas nós temos que lembrar que muitas vezes, principalmente nos primeiros anos, o número de doses suficientes para vacinar talvez não esteja disponível. Então, por isso que é muito importante, além da vacina, que as outras medidas sejam compensadas. E com o passar dos anos, é óbvio, aí nós trabalhamos com o cenário de que a população estaria protegida contra os 4 tipos de vírus, mas mesmo assim os mosquitos e os seus criadores devem ser combatidos.
Além do Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz também pesquisa uma vacina contra a doença com apoio do Ministério da Saúde. O Ministério tem investido em políticas para o controle da dengue. Só no ano passado foram mais de R$1,730 milhões para ações de vigilância. De São Paulo, Leonardo Meira.
Publicadas hoje no Diário Oficial da União, as obrigações que o Distrito Federal e os municípios que participam do programa Mais Médicos têm em relação à moradia, recepção, deslocamento e alimentação dos profissionais do programa.
De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, as prefeituras e o Distrito Federal têm de oferecer um imóvel, pagar o aluguel ou acomodar os médicos em hotel ou pousada.
Já no caso da alimentação, eles devem dar os recursos ou oferecer os alimentos não industrializados.
Municípios e o Distrito Federal também devem devem fazer a recepção e garantir o deslocamento dos médicos participantes desde o aeroporto mais próximo até o local onde vão morar e trabalhar.
Só nos municípios dos distritos sanitários especiais indígenas que vão receber médicos, o Ministério vai custear todas as despesas com os profissionais.
E falando em mais médicos, Luciano, na madrugada de hoje chegaram aqui em Brasília 215 profissionais cubanos que vão atuar na segunda etapa do programa.
Até o final da semana, 2.000 cubanos vão desembarcar em outras 3 capitais brasileiras para trabalhar no Mais Médicos.
Cubano, amigo, Brasil está contigo! Cubano, amigo!
Os cubanos foram recebidos com entusiasmo no Aeroporto Internacional de Brasília. A especialista em medicina integral, Lázara Lopes, que já participou de missões em outros 4 países, fala de suas expectativas com a vinda para o Brasil.
Nós viemos aqui ao Brasil para trabalhar, para ajudar o povo brasileiro, para melhorar a saúde do povo brasileiro, tanto que eles necessitam nossa ajuda. É uma experiência muito bonita para todos nós e para todos os cubanos. Nós somos muito solidários e isso é nosso trabalho. Nós estamos educados para isso.
Rosana Galhardo exerce a medicina há 17 anos. Ela está ansiosa para trabalhar no Brasil. A médica conta que ela e os colegas cubanos se prepararam com informações sobre a cultura e o sistema de saúde brasileiros. Ela acha que vai ser uma grande experiência ajudar quem mais precisa.
É trabalhar aqui em essas áreas. É uma grande experiência para todos nós e estamos muito contentos por poder ajudar a todos vocês.
Nesta quinta-feira, mais 225 profissionais cubanos devem desembarcar em Minas Gerais. Até o final da semana, 2.000 cubanos devem chegar em 4 capitais brasileiras para atuar no programa. Na próxima segunda-feira, no dia 7, os médicos recebem aulas sobre saúde pública e língua portuguesa e depois seguem para os municípios onde vão atuar. De Brasília, Carolina Becker.
E a presidenta Dilma Rousseff agradeceu hoje em sua conta no Twitter a comissão mista do Congresso que aprovou na noite de terça-feira o relatório da medida provisória do programa Mais Médicos.
O relatório aprovado estabelece que o registro profissional de médicos formados no exterior seja expedido pelo Ministério da Saúde, mantendo com os conselhos regionais de medicina a responsabilidade de fiscalizar o trabalho desses profissionais.
A medida tem o objetivo de acabar com situações em que o médico está no Brasil e impedido de trabalhar por conta de atrasos nos registros.
Segundo a presidenta Dilma, uma medida provisória apressa os registros para que os médicos com diplomas de outros países comecem logo a trabalhar, beneficiando o povo que precisa de mais saúde.
7-8.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte ganhou hoje mais 3 unidades.
Os novos campus têm capacidade de oferecer 3.600 vagas e ficam localizados nos municípios de Ceará Mirim, São Paulo do Potengi e Cangaretama.
A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração e também da formatura de 4.500 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
A repórter Priscila Machado acompanhou e tem mais informações.
Os novos campus aqui no Rio Grande do Norte terão capacidade para atender 1.200 alunos cada um. O investimento para as obras foi de mais de R$27 milhões. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração do campus de Ceará Mirim, na região metropolitana de Natal. Atualmente existem em todo o país mais de 350 unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. São oferecidos cursos de formação inicial e continuada, técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pós-graduação. A presidenta Dilma aproveitou a visita ao Rio Grande do Norte para entregar os certificados de conclusão de cursos profissionalizantes a 4.500 alunos do Pronatec e falou da importância do país em investir nesta área.
Nos países desenvolvidos, para cada um universitário, nós temos 10, em torno de 10, o ensino técnico de alto nível. Nós queremos que os trabalhadores do nosso país tenham ensino técnico de alto nível. Por quê? Porque o ensino técnico de alto nível dá salário melhor, dá também maior perspectiva para as pessoas que fazem o ensino e para suas famílias.
Com 18 anos de idade, o estudante do terceiro ano do ensino médio, Augusto de Lira, recebeu nesta quarta-feira o diploma do segundo curso que fez pelo Pronatec. E o jovem já conseguiu o primeiro emprego numa rede de supermercados.
O Pronatec deu um grande empurrão na minha carreira profissional. Além de eu ajudar minha família, vou conseguir minha independência financeira e conquistar mais objetivos.
São oferecidos pelo Pronatec 3 tipos de cursos, todos gratuitos. Técnico para quem concluiu o ensino médio, técnico para quem está matriculado no ensino médio e de formação inicial e continuada ou qualificação profissional para trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de transferência de renda. Mais informações em pronatec.mec.gov.br. De Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, Priscila Machado.
E na coluna Conversa com a Presidenta desta semana, a Presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo tem ampliado a oferta de educação para os jovens para que aproveitem as oportunidades do mercado de trabalho.
Dilma lembrou que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, já beneficiou 4.400.000 jovens e trabalhadores com cursos técnicos e cursos de qualificação profissional. E a meta é chegar a 8 milhões de vagas até o final do ano que vem.
A presidenta ressaltou também a ampliação do acesso ao ensino superior. O número de matrículas na graduação subiu de 3,5 milhões em 2002 para 7 milhões no ano passado.
Quem fez a pergunta para a presidenta Dilma foi Aloísio de Araújo, supervisor de manutenção predial em Campo Grande, no Rio de Janeiro.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
O terminal marítimo de passageiros de Porto de Recife, em Pernambuco, é o primeiro a ficar pronto para a Copa do Mundo do ano que vem.
O espaço vai ser inaugurado no dia 13 de outubro, quando começa a temporada de cruzeiros. Gláucia Gomes tem mais detalhes.
A previsão é que durante 7 meses de temporada, transitem pelo novo terminal 100 mil passageiros e que 60 navios cheguem ao local, que pode abrigar até 3 embarcações turísticas ao mesmo tempo. Os turistas que chegarem ao país pelo Porto de Recife vão desfrutar de uma estrutura semelhante à de um aeroporto, como explica o presidente do Porto de Recife, Rogério Leão.
Vai ter Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, Uvagro, então todos esses órgãos intervenientes que trabalham no aeroporto vão também estar presentes no terminal marítimo de passageiros. O terminal de Pernambuco não fica nada a dever a nenhum terminal do mundo. É o primeiro que está pronto para a Copa do Mundo e eu tenho certeza que o turista que chegar hoje a Pernambuco vai ficar com uma boa impressão da nossa cidade e do nosso estado.
O ministro do Turismo, Gastão Vieira, afirma que inicialmente o foco do terminal está no atendimento aos turistas durante a Copa do Mundo, mas a ideia é melhorar a imagem da região como polo para atrair o desenvolvimento do turismo e da economia regional.
Esse terminal participará ativamente da nossa estratégia de colocar o Brasil como um país que, pela extensão do seu litoral, poderá atrair muitos cruzeiros, coisas que ainda não temos em número suficiente do tamanho do litoral brasileiro, por exemplo, né? Portanto, esse terminal, ele é simbólico. Ele inicia um novo processo de bem atender o turista. Ele tem toda a estrutura de um aeroporto. Será um enorme reforço, quer como meio de hospedagem, como conforto de desembarque do turista e até como atração turística para as pessoas da própria cidade, que vão dispor ali naquele terminal de uma nova área de lazer.
O investimento total do Porto de Recife foi de R$28 milhões. Até a Copa do Mundo de 2014, está prevista a inauguração de infraestrutura semelhante nos portos de Fortaleza, Natal e Salvador. De Brasília, Gláucia Gomes.
Voz do Brasil.
Reinaugurado hoje o Centro de Comando do SERPRO em São Paulo, que passou por uma reforma completa.
O SERPRO é a maior empresa pública de prestação de serviços em tecnologia da informação do Brasil.
Vinculado ao Ministério da Fazenda, conta com 3 centros de comando: Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, que operam em regime de funcionamento ininterrupto.
O Centro de Comando do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, na Regional de São Paulo, acaba de passar por uma ampla reforma e as melhorias foram inauguradas nesta quarta-feira. O centro tem 57 funcionários. No total, o SERPRO tem mais de 4 mil serviços de tecnologia da informação do setor público federal monitorados 24 horas. Uma das novidades é um grande painel que exibe, ao mesmo tempo, informações de diferentes fontes sobre a qualidade da infraestrutura e dos serviços que o SERPRO fornece, como a hospedagem e disponibilidade de sites utilizados por empresas, governo e cidadãos. Alguns exemplos são o portal de convênios, o Siconve, o portal Comprasnet e o próprio site da Receita Federal, como explica o diretor de operações do SERPRO, o Wilton Mota.
No momento em que eu tenho um alerta que é mostrado no vídeo-aula, não só a minha área, não só a minha disciplina fica sabendo, mas a disciplina do vizinho, do colega, que também é da área de TI, os processos são integrados, essa correlação de eventos acaba acontecendo. E aí isso facilita na identificação do problema.
No próximo ano, a modernização também vai acontecer nos centros de comando do Rio de Janeiro e de Brasília. O SERPRO trabalha com dados que dizem respeito ao dia a dia de todo cidadão, como as informações fiscais utilizadas pela Receita Federal, sistemas para a troca de veículos ou emissão da carteira de habilitação. E de acordo com o diretor-presidente do serviço, Marcos Mazzoni, o trabalho ajuda ainda a garantir qualidade e segurança das informações que transitam pela rede.
Nós precisamos ter capacidade hoje de garantir que o sigilo fiscal do cidadão brasileiro ele aconteça, porque todas as informações fiscais são guardadas dentro do SERPRO. E esse é um investimento muito importante que nós fazemos permanentemente e podemos dizer ao cidadão brasileiro que ele pode ficar tranquilo porque o SERPRO está lá para dar essa garantia.
O SERPRO existe há 48 anos e é uma das maiores organizações públicas de tecnologia da informação do mundo. Mais informações em www.serpro.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
7:17.
Nessa semana em que se comemora os 10 anos de aprovação do Estatuto do Idoso, Luciano, a Voz do Brasil divulga os direitos assegurados com o documento.
Nesta terça-feira, tratamos do benefício de prestação continuada BPC pago aos idosos que não são aposentados ou pensionistas do INSS e tenham renda mensal familiar inferior a R$170 por pessoa.
Hoje vamos falar sobre saúde. Além do atendimento preferencial nos postos de saúde e hospitais municipais, os idosos com mais de 60 anos têm direito a um acompanhante em casos de internação nos hospitais, seja na rede pública ou privada.
E em relação a planos de saúde, Kátia, nenhuma operadora pode se negar a fazer contrato com idosos. E além disso, o Estatuto do Idoso proíbe reajustes que utilizem como critério a faixa etária, ou seja, a idade do idoso.
Mais informações em www.sdh.gov.br.
As ações para fortalecer a Lei Maria da Penha, que completou 7 anos em agosto, foram discutidas na reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que terminou hoje aqui em Brasília.
A lei permitiu que cerca de 30 mil agressores fossem presos de 2006 a 2011.
Na entrevista de Jackson II, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, comenta os impactos da Lei Maria da Penha e as ações do governo para combater a violência contra as mulheres.
Ministra, qual foi o resultado da reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher?
Nós aprofundamos muito, apresentamos para as conselheiras toda a nossa gestão transversal com os 32 ministérios, que em cada um deles nós conseguimos instituir e construir um núcleo de gênero dentro desse ministério, dos 31 ministérios fora nós. E temos aqui um comitê de monitoramento que faz o monitoramento de como cada ministério desenvolve as políticas de gênero.
E ministra, as mulheres estão mais protegidas contra a violência desde 2006, que foi quando começou a valer a Lei Maria da Penha?
Sim, sem dúvida. Elas estão mais protegidas, mas elas estão mais confiantes que elas não estão sozinhas.
E ministra, qual que é a estratégia do programa Mulher Viver Sem Violência e quais as ações concretas que estão sendo feitas?
A estratégia é Mulher Viver Sem Violência é construir 27 casas da mulher brasileira no Brasil, uma em cada capital, Eu já assinei 10 adesões com governadores, prefeitos de capitais, os presidente ou presidenta de Tribunal de Justiça, com as defensorias estaduais e as promotorias. Nós pretendemos inaugurar até junho de 2014, no mínimo 10 casas. E
como são essas casas, ministra?
Essas casas são casas que nós estamos terminando o projeto, casas onde abrigarão todo o serviço do sistema legal, delegacias, varas, promotorias e também defensoria, atendimento psicológico, um atendimento multidisciplinar para que oriente a mulher para ela sair do ciclo da violência e se qualificar ou ser encaminhada para algum trabalho, algum emprego, um alojamento de passagem para a mulher que precisasse ficar hospedada lá, uma brinquedoteca para as crianças e uma central de transporte que buscará as mulheres aonde elas fizerem a denúncia, aonde elas procurarem o serviço.
Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Até amanhã, quinta-feira, as inscrições para a seleção de estudantes ao curso de residência multiprofissional em saúde da família.
O curso quer capacitar enfermeiros, cirurgiões dentistas, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais na organização do processo de trabalho, cuidado à saúde e nos processos de educação e formação em saúde.
Os candidatos devem preencher o formulário eletrônico de inscrição que está disponível na plataforma SIGA em www.siga.fiocruz.br.
Voz do Brasil!
E na Voz do Brasil desta terça-feira informamos que já estava em vigor a portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, que permitia apenas a venda de ventiladores de mesa, circuladores de ar e ventiladores de coluna com a certificação de consumo de energia e normas técnicas de segurança do Instituto.
O correto é que essa certificação obrigatória começa a valer a partir do dia 20 de janeiro de 2014.
Começou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa, que vai imunizar 150 milhões de cabeças de gado em Roraima, Rondônia e no Amapá.
Nos demais estados, a campanha vai ser em novembro.
Para conferir o calendário da campanha, é só acessar www.agricultura.gov.br.
A partir de amanhã, as tarifas de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros vão ter reajuste de quase 7%.
A resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira.
A norma é válida para percursos superiores a 75 quilômetros.
Voz do Brasil.
Creches públicas que atendem a crianças beneficiárias do Bolsa Família têm à disposição 450 milhões de reais.
Para receber os recursos, as prefeituras precisam se cadastrar no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle até o dia 30 de novembro.
O dinheiro pode ser usado, por exemplo, para melhorar as condições de alimentação e cuidados pessoais.
Mais informações, acesse www.mds.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começaram hoje a ser recrutados os primeiros 50 voluntários para teste de vacina contra dengue em humanos.
Divulgadas regras de como os municípios participantes do Mais Médicos devem tratar os profissionais do programa quanto à recepção, deslocamento, moradia e alimentação.
Inaugurados hoje 3 novos campus do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.